Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias agora no livro de Gênesis. No capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Eu vou fazer a leitura do verso 30 até o verso 38. Mais uma vez, Gênesis, capítulo 19, do versículo 30 ao versículo 38. Todos encontraram? Acompanhem com toda a atenção a leitura da palavra de Deus. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós pedimos a tua ajuda, rogamos o teu auxílio, pois é o momento de ouvirmos o Senhor falar conosco. Mas hoje, ó Deus, temos diante de nós uma passagem que nos deixa confusos. Temos diante de nós, ó Pai bendito, uma passagem que, por nós mesmos, é claro que jamais a compreenderemos. Nos ajude, então, por teu Espírito, iluminando nossa mente, trabalhando no nosso coração, para entendermos o que o Senhor deseja comunicar à tua igreja nesta ocasião. E para enxergarmos aqui também o Evangelho, para sabermos como isto nos aponta para o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Olhe por nós, ó Deus, é o que nós te pedimos. Olhe também pelo pregador. Ajude-o. É a súplica que fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esta é uma passagem terrível. Há quem diga que essa passagem bíblica é inapregável. Há quem diga que ela não pode ser pregada. De acordo com esse pensamento, Os versículos finais de Gênesis, capítulo 19, não podem ser texto para um sermão. Inclusive, se você tiver a oportunidade de manusear alguns comentários ao livro de Gênesis, você vai ver que existem vários comentários que pulam esses versículos, que não tratam desses versículos. Outros, quando abordam esses versículos, o fazem de maneira bem resumida. E a razão para isso, irmãos, é óbvio. É o fato de termos aqui uma narrativa sobre o incesto entre um homem e as suas duas filhas. A pergunta é: como pregar uma passagem dessas? Onde o evangelho pode ser encontrado aqui? Será que essa narrativa veio parar aqui por algum acidente? E é óbvio que não. Essa é uma passagem difícil, é uma passagem que muitos consideram terrível. Apesar disso, irmãos, essa é uma passagem que despertou o meu desejo por pregá-la. E isso desde uma conversa com o reverendo Emílio Garofalo a respeito de um livro que ele iria lançar na época e que foi lançado, inclusive, no mês passado. O livro aborda passagens difíceis da Bíblia, passagens nas quais o mais evidente é o pecado do ser humano. O mais evidente é a maldade humana. Textos para os quais olhamos e ficamos nos perguntando: onde aparece a graça? Onde aparece o evangelho? Onde está Cristo nessas passagens? E desde essa conversa, eu tenho olhado para essa passagem e desejado pregá-la. Principalmente porque esse texto, e você deve ter isso também com você, esse texto está incluído naquela declaração do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, quando Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus. Este texto também é inspirado por Deus. E como disse o apóstolo Paulo, este texto também é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Este texto também vem de Deus para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos entender é como. Essa passagem, meus irmãos, é a conclusão da história de Ló, o sobrinho de Abraão. E essa mesma história é a explicação que Moisés dá ao povo de Israel acerca da origem de dois povos inimigos de Israel. Nesse texto, Moisés está explicando a Israel de onde surgiram dois povos que, ao longo de toda a revelação bíblica do Antigo Testamento, vão atacar Israel, vão tratar mal a Israel. Dois povos que, em todo o Antigo Testamento, almejarão a destruição do povo da aliança. Aqui nós temos uma narrativa que mostra o que aconteceu a Ló e suas duas filhas logo depois de terem sido resgatados de Sodoma e poupados da destruição que se abateu sobre aquelas cidades. O detalhe, meus irmãos, é que as raízes dessa história estão ainda no capítulo 11 de Gênesis. Eu peço que você volte a sua Bíblia até o capítulo 11 de Gênesis, até o final do capítulo, mais especificamente até o verso de número 32. Verso versos 31 e 32. O texto diz assim, acompanhe. Gênesis 11, verso 31 e verso 32, diz assim, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. É aqui que a história de Ló começa. Só que quando você chega até o capítulo 13 de Gênesis, você vê que Ló e Abraão, que estão juntos desde que saíram de Ur dos Caldeus, vão se separar. Abra no capítulo 13 de Gênesis. No capítulo 13, você vai encontrar, do verso 1 até o verso 5, a informação de que tanto Abraão quanto Ló eram homens muito ricos. Eram homens que possuíam muitos bens. E por essa razão, o versículo 6 vai dizer o seguinte, veja. O verso 6 diz, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E Abraão vai dizer a Ló para escolher aonde ele vai. Abraão vai dizer a Ló que se Ló escolher ir para a esquerda, Abraão irá para a direita. Se Ló escolher ir para a direita, Abraão irá para a esquerda. Mas veja o verso 10. E você vai ver qual foi o critério usado por Ló para tomar a sua decisão. Você vai ver que o critério usado por Ló foi extremamente problemático. O verso 10 diz, leia comigo, todos juntos. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ló se deixou levar pelo que os seus olhos viram. Ló se preocupou apenas com a fertilidade da terra. Ele não avaliou corretamente. Ele tomou uma decisão movido pelo olhar da carne. Um comentarista vai explicar muito bem a situação de Ló. Esse comentarista diz que, na superfície, a escolha de Ló parece ser uma grande escolha, pois a campina do Jordão é descrita como sendo como o jardim do Senhor. Sem dúvida, uma referência ao Jardim do Éden. Também é descrita como sendo como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O Egito era considerado o celeiro do antigo Oriente Próximo, de maneira que essa região era rica em recursos. Mas isso é só na superfície. Esse mesmo comentarista vai dizer que há indícios de perigo juntamente com a nota de prosperidade. Porque a cidade de Zoar ficava nos limites da terra de Canaã. E Ló vai escolher viver entre as cidades do vale a leste do Mar Morto. Ele vai escolher viver fora da terra prometida. Além de se separar do seu tio, além de se separar daquele que recebeu a promessa de Deus, Ló escolhe morar fora da terra prometida. E ele não vai ficar parado. Aí mesmo no capítulo 13, observe, o verso 12 vai dizer que Ló foi armando a sua tenda entre as cidades da campina do Jordão, até que finalmente Ló chega a Sodoma. E veja no verso 13, como é que o texto descreve os homens de Sodoma. Gênesis 13, versículo 13, leia comigo, diz assim. os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Meus irmãos, percebam como a escolha de Ló foi trágica desde o início. E algo que começou errado não vai terminar errado, não vai terminar certo. Se começou errado, vai terminar errado. Ló toma uma decisão de maneira completamente carnal, sem considerar as implicações, sem se preocupar com o bem-estar espiritual da sua família. Outro comentarista vai dizer: a escolha da terra por Ló se baseou na visão e no interesse próprio. Ele não apenas se separou de Abraão, mas começou a viver fora da terra prometida, nas proximidades de grande maldade. Ló tornou difícil o sucesso espiritual da sua família. E nesse ponto da narrativa, o leitor só pode imaginar como Ló e sua família vão sobreviver entre grandes pecadores. Meus irmãos, isto aqui já deve se constituir num aviso para todos nós. Nós precisamos ter muito cuidado com as escolhas que fazemos. Nem sempre oportunidades de grande prosperidade, nem sempre oportunidades de prosperidade financeira serão o melhor para a nossa alma e para a nossa família. Nem sempre grandes oportunidades serão o melhor para o nosso cônjuge e para os nossos filhos. Esse texto nos mostra que uma escolha equivocada pode ser o princípio de uma grande dor de cabeça. Uma escolha errada pode ser o início de uma grande tragédia. Se você escolher errado o lugar onde você vai morar, se você escolher errado o trabalho em que você vai servir, se você escolher errado a pessoa com quem você vai casar, isso vai ser o início de um enorme problema para você. Isso pode terminar até em tragédia. Inclusive, se vocês continuarem lendo a história de Ló, vão perceber que não demorou muito para que Ló começasse a colher problemas. Vá para o capítulo 14 de Gênesis. No capítulo 14, Ló é levado cativo devido a uma guerra entre os reis das cinco cidades da campina do Jordão contra outros quatro reis. Do verso 12 até o verso 16, você vai ver que foi preciso que Abraão saísse com 318 homens dos mais capazes para poder resgatar Ló. E em vez de sair de Sodoma e retornar para perto do seu tio, Ló continua em Sodoma. Mesmo depois de ter sido raptado, mesmo depois de já começar a enfrentar problemas, ele permanece em Sodoma. E permanecendo ali, ele vai precisar ser resgatado uma segunda vez, agora pelo Senhor. Ele foi resgatado uma primeira vez por Abraão e ele vai ser resgatado uma segunda vez pelo Senhor da destruição que veio do céu sobre Sodoma. Meus irmãos, lá estava Ló, habitando na perversa cidade de Sodoma. Quando você chega ao capítulo 19, eu peço que você avance agora até o nosso capítulo. No versículo 1 do capítulo 19, nós vamos encontrar uma informação muito importante sobre Ló ali na cidade de Sodoma. Gênesis 19, verso 1, leia comigo. Diz assim, todos juntos: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Até aí. Veja o que o versículo diz sobre Ló. Ele estava assentado na entrada da cidade. Você pergunta, o que que tem de mais aqui? Meus irmãos, o fato de Ló estar assentado à entrada da cidade é um indicativo de que Ló não está mais vivendo próximo da perversa cidade de Sodoma. Aqui você tem o indicativo de que Ló está vivendo nela como um participante dos seus negócios. Olhe mais adiante. Aí mesmo no capítulo 19, veja o verso 9. O verso 9 vai dizer assim: eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em quê? A ideia é que, Ló já era juiz em algumas coisas. Ele já vivia em Sodoma como participante dos assuntos da cidade. Isso tudo vai nos mostrar que Ló havia se tornado um membro integral da cidade. Outro comentarista vai dizer que a palavra traduzida aí como entrada também aponta para o status social de Ló, porque a entrada da cidade era o lugar tradicional para as decisões civis. A posição de Ló na entrada da cidade indica que ele tinha um papel influente na comunidade. Só que essa influência era bem limitada, pois ao menos em questões morais, Ló demonstrou não ter nenhuma influência sobre os homens de Sodoma. Então você vê como ele vai sendo absorvido pela cidade. E meus irmãos, ali também estava a esposa de Ló. Habitando com ele em Sodoma, tendo o seu coração estimulado pela vida em Sodoma, e essa mulher vai sentir saudades dessa cidade. Depois de ser retirada dali pelos anjos do Senhor, ela vai olhar para trás no momento da destruição de Sodoma, e isso também será a sua destruição. Ló jamais imaginou que o coração da sua esposa abrigasse o mundo, abrigasse o amor por Sodoma. Mas lá também estavam as filhas de Ló, vivendo em Sodoma, sendo moldadas por Sodoma. O verso 14 vai até nos informar, veja aí em Gênesis 19. Elas estavam para se casar com dois dos homens de Sodoma. Essa é uma situação grave, meus irmãos. E tudo isso é importante para podermos entender os versículos que lemos do verso 30 até o verso 38. Como eu disse no início, esses versos são o final da história de Ló, logo depois da destruição de Sodoma. E veja um detalhe, o final da história de Ló tem algumas semelhanças com um episódio da vida de Noé. Nas duas histórias, os dois patriarcas bebem demais. Nas duas histórias, quando o pai está bêbado, os filhos pecam contra ele. E esse pecado vai ter consequências para as gerações futuras. Olhe para o verso 30 do capítulo 19, então. Leia-o comigo. Chegamos aos versos que lemos. O verso 30 diz assim, todos juntos. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. As cinco cidades da Campina do Jordão, irmãos, eram Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Muito provavelmente, Zoar não chegou a ser destruída como Sodoma e Gomorra. Então, num primeiro momento, Ló foge para Zoar com as suas duas filhas. A esposa de Ló vai morrer um pouco antes. Ela vai ser transformada pelo Senhor em uma estátua de sal. Só que Ló não vai permanecer em Zoar. O texto vai dizer que ele sai da cidade e foge para um monte, pois ele e suas filhas receavam permanecer em Zoar. O narrador não vai nos dizer por qual motivo ele e as suas filhas tinham medo de ficar naquela cidade. Uma provável razão para o medo de Ló era ele imaginar que Zoar também seria destruída como Sodoma. Inclusive, alguns comentaristas vão dizer que Zoar era uma mini Sodoma. Então, vendo o estilo de vida das pessoas ali e sabendo do que tinha acabado de acontecer a Sodoma, ele teme que Zoar também vá ser destruída. Essa, inclusive, é a opinião de João Calvino. Calvino comenta dizendo que logo que Ló percebe, ele se arrepende, se entristece, porque treme ao pensar que a destruição está a cada momento mais perto de um lugar tão próximo a Sodoma, onde provavelmente reinavam a mesma impiedade e perversidade. Ele sai de Zoar e vai para um monte. Mais especificamente, ele vai para uma caverna. Aqui você já pode ver outro erro cometido por Ló. Ele não volta atrás. Ele não volta para o seu tio Abraão. O movimento que ele faz é de ir para ainda mais longe do seu tio. Ele não volta atrás na sua escolha. Ele prefere ir para uma caverna. E aqui nós temos uma nota muito importante de como a razão carnal nunca vai levar você a prosperar verdadeiramente. Ló perdeu tudo o que tinha. No capítulo 13, no verso 5, é dito que Ló tinha rebanhos, gado e tendas, mas agora Ló não tem nada. Ele não tem nem mesmo uma esposa. Ele e tudo que possuía podem ser acomodados em uma caverna. O puritano Matthew Henry faz um comentário extremamente pertinente. Ele diz: aquele que há pouco tempo não julgou que houvesse espaço suficiente para ele e o seu rebanho na terra e precisou brigar com Abraão e afastou-se dele o quanto pôde, agora está confinado a uma caverna em um monte, onde mal tem espaço para virar-se, e ali está trêmulo e solitário. Um detalhe sobre cavernas na Escritura, meus irmãos, é que normalmente cavernas eram túmulos. Se você for para o capítulo 25, nos versos 9 e 10, você vai encontrar a informação de que Abraão adquiriu uma caverna em Macpela para que aquela caverna fosse o túmulo de Sara e fosse também o túmulo onde ele seria enterrado algum tempo depois. Então, no mundo antigo, cavernas normalmente eram túmulos. Aqui você tem um símbolo da condição espiritual de Ló. Em Ló você vê um homem espiritualmente sepultado, vivendo uma existência degenerada, parecida com a morte, afundando-se em depressão e corrupção cada vez mais profundas. E veja como termina o verso 30. O versículo 30 termina dizendo que com ele estavam as duas filhas. Elas são mencionadas porque em torno delas vai surgir uma questão. Em Sodoma, ambas eram noivas. Elas estavam prestes a casar, mas agora a cidade fora destruída e seus noivos foram mortos pelo Senhor. Como ficará a descendência de Ló? É aí que a filha mais velha concebe um plano maligno. Olhe para o texto. Veja os versos 31 e 32. Aqui você tem o plano que ela concebe. Eu vou ler, diz assim: então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Irmãos, é até possível que a filha mais velha de Ló tenha imaginado que todos os homens da terra haviam sido dizimados. Vejam quando ela diz: não há homem na terra que venha unir-se conosco. É como se ela dissesse: nós não vamos casar, não há mais homens disponíveis, o único homem disponível é o nosso pai. Precisamos fazer então com que a descendência dele continue. E o que eu desejo que vocês percebam claramente é que esse é um plano insano. Esse é um plano maligno. Aqui você vê uma filha planejando uma relação incestuosa com o próprio pai. Há alguns comentaristas que chegam a sugerir que as ações das filhas de Ló não foram tão ruins assim. Um deles chega a dizer que suas ações podem ser vistas como dirigidas não pela luxúria, mas pelo desespero da sua situação enquanto a avaliam. Mas, meus irmãos, independentemente da motivação, foi maligno. Inclusive, o narrador deixa claro que o que elas planejaram e executaram, independente da motivação, foi vergonhoso, foi perverso. E como é que você pode perceber que, para o narrador, o que elas fizeram foi maligno? Vejam que o narrador não... Vejam o que o narrador não faz. O narrador não menciona os nomes delas. E o que isso tem de mais? Irmãos, nesse tipo de literatura, deixar o nome de alguém no anonimato, deixar o nome do autor de uma ação no anonimato, é uma forma de censura às ações dessa pessoa. Em razão do que fez, essa pessoa não é digna de ter o seu nome lembrado. Deve ir para o ostracismo, deve ir para o esquecimento. Foi exatamente isso que aconteceu com o parente de Elimeleque, que se recusou a resgatar a terra de Elimeleque e a gerar a descendência de Elimeleque em Rute, no capítulo 4. Ele tem o seu nome apagado da história. Aqui você vê que as filhas de Ló não têm os seus nomes mencionados. E aqui, meus irmãos, vejam, há vários elementos vergonhosos no plano da filha mais velha. Observem no verso 31. Primeiro, vejam que ela fala do costume de toda a terra. Ela diz: não há homens na terra para nos unirmos a eles, segundo o costume da terra. Aqui ela diz qual é o seu padrão de pensamento. O padrão de pensamento dessa moça é o costume de toda a terra. O padrão avaliativo dessa moça é a sociedade em geral, não a comunidade pactual, não a vontade de Deus. O que importa para ela é o costume do mundo, é o costume da sociedade à sua volta. É estranho ela se preocupar com o costume de toda a terra, enquanto ao mesmo tempo acredita que não há mais terra. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 18, verso 19. Em Gênesis 18, verso 19, o autor usa uma palavra bem interessante. Gênesis 18, verso 19, diz assim, eu vou ler, acompanhe. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o quê? O caminho do Senhor. Abraão e os seus filhos deveriam guardar o caminho do Senhor. A palavra traduzida como caminho aí é a mesma palavra que no verso de número 31 aparece traduzida como costume. E aqui você pode perceber a diferença. Abraão e os seus filhos deveriam guardar o caminho do Senhor. A filha de Ló está preocupada com o caminho do mundo, com o caminho de toda a terra. A sua maneira de pensar é carnal. No verso 32, veja que a filha mais velha sabe que, a despeito de tudo, o seu pai jamais vai concordar com algo tão vil, tão infame e tão vergonhoso. Ela sabe que Ló não vai aceitar. Ela então bola um plano. Ela elabora um estratagema: façamo-lo beber vinho. O propósito era fazer Ló beber muito vinho para que ficasse embriagado e inconsciente dos seus atos. E no verso 32 vem o pior. Veja: deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Vejam essa expressão, irmãos: deitemo-nos com ele. A palavra usada pelo narrador sempre vai descrever uma ação vergonhosa e torpe. Inclusive, é essa palavra que vai aparecer no capítulo 34, verso 2, quando Moisés diz que Siquém possuiu a filha de Jacó. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 34, verso 2, está escrito assim: viu a Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. É a mesma palavra para deitemo-nos com ele. Isso fala de uma relação não consensual e forçada. Veja o que essas filhas fazem com o seu pai. Esse plano da filha mais velha de Ló, irmãos, seria correto em Sodoma. E o que ela planeja, a mais nova aprova e ambas executam. Acompanhe do verso 33 até o verso 36. O texto diz assim: Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Em duas noites seguidas, as filhas embriagam o pai e executam o seu plano perverso. Ló fica tão embriagado, irmãos, em cada uma das noites, que ele não percebe o que aconteceu. O texto vai dizer duas vezes que ele não notou nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Há quem diga que essa incapacidade de Ló não perceber não era resultado apenas da embriaguez, mas ele não percebia, porque isso também era um sinal da sua estupidez espiritual. E o resultado você vê no verso 36. O verso 36 termina dizendo: e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. É ou não é, irmãos, uma história terrível? É uma história pesada. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Louvado seja o Senhor pela franqueza. Louvado seja o Senhor pela seriedade, pela transparência das Sagradas Escrituras, que nunca vão mascarar os pecados dos seus personagens. A Bíblia não é um livro como aquela conhecida caixinha de promessas. Ela não é um livro que enfeita os relatos, que enfeita as biografias. A Bíblia é franca. A Bíblia é direta, é transparente quando fala dos fracassos, dos pecados e das quedas dos seus personagens. Só que você olha ainda e pergunta: o que é que eu posso extrair dessa passagem para a minha vida? Meus irmãos, como eu mencionei no início, o trágico final da história de Ló não é algo isolado. O trágico final de Ló, na verdade, é o resultado óbvio de uma série de más escolhas. uma série de escolhas tolas, insensatas e pecaminosas, uma série de escolhas ruins que começou lá no capítulo 13. Meus irmãos, isso vai nos ensinar que em muitas ocasiões problemas que estamos enfrentando foram plantados por escolhas que fizemos lá atrás. Dilemas, dificuldades e até mesmo tragédias pessoais não surgem do nada. Essas coisas não costumam surgir do nada ou da noite para o dia. Normalmente essas coisas são resultado de uma escolha equivocada feita lá atrás. Você fez uma escolha errada há alguns anos e nunca se arrependeu dela. E nunca repensou essa escolha, nunca se arrependeu, nunca voltou atrás. Essa escolha não vai ficar quieta em um canto. Ela vai dar frutos, ela vai gerar uma série de outras escolhas e o resultado pode ser trágico, a menos que você repense e se arrependa. Pense em uma pessoa que apostata, uma pessoa que abandona a fé. Meus irmãos, a apostasia normalmente é o resultado de uma série de escolhas. A apostasia normalmente é o resultado da escolha de deixar as devocionais de lado. A apostasia é resultado da escolha de deixar a vida de oração para lá. O abandono da fé é o resultado de uma escolha tomada lá atrás, de começar a se ausentar dos cultos pelos motivos mais banais, mais bobos. John Owen fez um comentário em Hebreus capítulo 10, verso 26, um texto que fala da apostasia, e Owen vai dizer que abandonar as assembleias da igreja é geralmente uma entrada em apostasia. Meus irmãos, ninguém vai bem na vida cristã e simplesmente da noite para o dia decide abandonar o Senhor. Quando alguém decide abandonar o Senhor, isso se deve a uma escolha feita lá atrás e a outras que foram sendo feitas ao longo do tempo. Moisés está explicando ao povo de Israel, irmãos, de onde surgiram dois dos seus inimigos mais antigos. Veja os versos 37 e 38, quando ele vai falar da origem dos moabitas e dos filhos de Amon. O verso 37 e o verso 38 dizem: a primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Sabem o que é mais trágico? É que essas moças nunca se arrependeram do pecado que cometeram. Elas se orgulharam do pecado que cometeram. Você pode perguntar, onde está o orgulho delas aqui? Está nos nomes que elas deram aos seus filhos. O nome do filho da mais velha é Moabe. Moabe quer dizer filho do meu pai. Ela está anunciando: o meu filho é filho do meu pai. Ben-Ami, que é o filho da filha mais moça, significa filho do meu parente mais próximo. É a mesma coisa. O meu filho é filho do meu parente mais próximo. Elas estão dizendo: nossos filhos são frutos de relações incestuosas com nosso pai. Elas não escondem o que fizeram. Calvino diz: deram nomes a seus filhos a partir dos quais todos poderiam saber que essa era uma família oriunda de adultério e de relação sexual incestuosa. Meus irmãos, o pecado que cometemos lá atrás pode desencadear uma série de eventos trágicos que vão afetar não só a nossa própria vida, mas que vão afetar a vida de muita gente. Pense nisso. A escolha errada que você faz, o pecado que você comete, não vai perturbar só você. O pecado que você comete vai perturbar, vai trazer tribulação sobre toda a sua família, sobre a sua igreja. Outro fator que precisamos considerar é: de onde surgiu esse plano da filha mais velha de Ló? Como foi que essa moça foi capaz de pensar em algo tão torpe? Nós vamos dizer assim: foi por causa de Sodoma. Ela morava em Sodoma. Ela vivia em Sodoma. Ela foi influenciada pelos costumes da cidade. E isso está certo. Ela foi influenciada por Sodoma. Não só a mais velha, as duas moças foram profundamente influenciadas pela cosmovisão, pelos costumes, pelos valores de Sodoma. Mas Sodoma não explica tudo. O plano da filha mais velha, meus irmãos, também tem suas raízes nos versículos 4, de 4 a 8. Olhe para Gênesis 19. Veja o que acontece do verso 4 até o verso 8. Eu vou ler, diz assim. Gênesis 19, do verso 4 ao verso 8. Está escrito: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: olha o que é que Ló vai dizer. Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vos-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. As filhas também estavam debaixo da proteção do teto de Ló. Irmãos, Ló se dispõe a entregar as suas filhas virgens aos homens de Sodoma, para que eles façam com elas o que bem entenderem. A pureza, a honra das suas filhas valia pouco aos olhos de Ló. Alguém pode se apressar para tentar defender Ló, dizendo: mas pastor, Ló fez isso para proteger os homens que estavam em sua casa. Os homens de Sodoma queriam fazer algo terrível aos homens que estavam ali na casa de Ló. Mas, meus irmãos, desde quando algo terrível vai ser usado para evitar algo terrível? Desde quando nós evitamos algo terrível, propondo algo terrível como alternativa? Ah, é o mal menor. A ética do mal menor não é correta. Diante de dois males, nós não devemos escolher nenhum. Você pode perguntar: mas qual a alternativa? O sacrifício. A alternativa mais nobre era Ló buscar proteger tanto os seus hóspedes quanto as suas filhas. Se preciso fosse, ele deveria estar disposto a dar a própria vida, não oferecer os corpos e as vidas de suas filhas. Pastor Emílio Garofalo vai dizer assim: era só ele entrar, pegar uma machadinha ou uma espada e sair cortando cabeça de sodomita, mesmo que morresse na praça da cidade. Era o que ele deveria fazer. Meus irmãos, os pais aqui, eu sou pai de três filhas. Deus Dói só de pensar em uma possibilidade dessa. É impensável um pai agir assim. Mas Ló se dispõe a entregar suas filhas virgens aos homens de Sodoma para que eles façam com elas o que bem entenderem. E vejam, irmãos, elas veem isso. Aquelas duas moças viram isso. Elas aprenderam isso. E agora, no final, são elas que fazem do seu pai o que bem entendem. O exemplo dado por Ló foi decisivo para a maneira como as suas filhas agiram. Sodoma era o inferno na terra, é verdade. Mas isto aqui, meus irmãos, nos traz um alerta muito importante. Ei, você que é pai. Ei, você que é mãe, saiba disso. Os nossos filhos nos observam. Eles olham para nós e aprendem do nosso exemplo. Pai, mãe, uma atitude sua pode ficar gravada no coração do seu filho e influenciá-lo pelo resto da vida. Filhos nos imitam, filhos aprendem o que nós fazemos, eles estão vendo, pai, a maneira como você trata a mãe deles. Eles estão crescendo vendo você maltratar a mãe deles. Eles estão crescendo vendo você ser infiel à mãe deles. Suas filhas estão vendo, mãe, como você trata o pai delas. Elas estão crescendo vendo você ser amarga e insubmissa com o pai delas. E eles vão aprender esses padrões de comportamento. É por isso que no segundo mandamento Deus diz que pune até a terceira e quarta geração os pecados dos pais. Nossos filhos aprendem os nossos pecados. O seu filho está vendo você, pai, preferindo ficar em casa, domingo pela manhã, no dia do Senhor, em vez de liderar a sua família, em vez de conduzir a sua família à igreja, para juntos cultuarem ao Senhor. A sua filha percebe que de vez em quando, sem nenhuma justificativa, você simplesmente decide fazer outra coisa, em vez de estar na igreja. Ela vê. E daqui a alguns anos, você vai estar se perguntando, completamente desnorteado: o que foi que deu no meu filho? O que houve com a minha filha? Por que que eles não querem mais ir à igreja? Por sua causa. Sem perceber, nós vamos incutindo essas coisas na mente e no coração dos nossos filhos. Irmãos, o mundo todo é uma grande Sodoma. Há perversidade à nossa volta, há perversão e imoralidade em todos os lugares, mas os nossos filhos precisam de pais que lhes digam: filho, isso que as pessoas fazem é mal, é contra a lei do Senhor, é contra a palavra de Deus. Deus nos diz para andarmos dessa forma, precisamos fazer diferente do que essas pessoas fazem. As filhas de Ló precisavam ver o seu pai defendendo os seus hóspedes e protegendo a pureza delas. Elas precisavam ver o seu pai disposto a se sacrificar pelo bem-estar delas. Nossos filhos precisam ver essas coisas em nós. Então saiba disso. Você, com a sua negligência, você está imprimindo padrões no coração dos seus filhos. Com Ló, nós também aprendemos como mesmo um crente pode acabar sendo influenciado pelo mundo de uma maneira que sequer percebe. Se você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e no verso 8, o apóstolo Pedro vai nos dizer que enquanto habitava em Sodoma, Ló atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Mesmo assim, Sodoma conseguiu encontrar um lugar dentro do coração de Ló e de suas filhas. Essa passagem nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos cuidar do nosso coração enquanto vivemos neste mundo mau e perverso. Você precisa ter cuidado com o seu coração enquanto vive nessa macro Sodoma que é a nossa sociedade. Cuide do seu coração, cuide do coração da sua esposa, cuide do coração dos seus filhos e das suas filhas. Meus irmãos, se Ló estivesse bem espiritualmente, se Ló fosse um pai zeloso espiritualmente, ele teria vigiado por suas filhas. Mas o problema é que o próprio coração de Ló estava influenciado por Sodoma. Richard Belcher vai dizer, Ló e suas filhas podem ter deixado Sodoma, mas Sodoma não deixou Ló e suas filhas completamente. Um pastor chamado R. Kent Hughes diz algo muito sério e que deve fazer nós, pais e mães, tremerem. Ele diz, embora Deus tenha julgado Sodoma inteira, com exceção de Ló e suas filhas, Sodoma renasceu dentro dos seus corações. Assim, vemos que é possível que pessoas crentes como nós, que estão verdadeiramente angustiadas com o curso deste mundo, vivam vidas tão profundamente influenciadas pela cultura, que Sodoma renasça no coração daqueles que mais amamos. E eu sei que não é isso que você deseja. Nem para si, nem para os seus filhos. Você pode perguntar ainda, mas será que isso é tudo o que essa história tem para nos comunicar? Será que é por esse motivo que muitas pessoas consideram esse texto como inapregável? E eu quero concluir, dizendo, meus irmãos, que essa história nos apresenta vergonha. Essa história nos fala da vergonha do pecado, ela nos apresenta a tragédia do pecado, mas ela também nos mostra a graça de Deus. E como? Eu já mencionei duas vezes que Moisés deseja contar ao povo de Israel a origem de dois povos, dois dos seus mais renhidos inimigos, os moabitas e os amonitas. Se você ler o Antigo Testamento com atenção, você vai perceber que em várias ocasiões os moabitas foram cruéis com Israel. Quando Israel foi libertado do Egito, o rei de Moabe não permitiu que Israel passasse por dentro das suas terras. Em Números, no capítulo 23, Balaque, o rei dos moabitas, contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Quando você vai para Números 25, você vê as mulheres moabitas sendo a causa da morte de pelo menos 24 mil israelitas. Os moabitas surgiram da imoralidade da filha mais velha de Ló com seu pai, e foram as filhas da filha de Ló que fizeram os homens de Israel caírem em imoralidade. Quando você lê 1 Reis, capítulo 11, verso 1, você vê que entre as mulheres que fizeram Salomão cair, estavam mulheres moabitas, estavam mulheres amonitas. E tudo começou, irmãos, quando Ló resolveu se separar de Abraão e ir para a campina do Jordão. Quando Moisés conta a história desses dois povos, ele quer mostrar que séculos se passaram e a escolha de Ló continuou causando problemas ao povo de Deus. A escolha de Ló o levou àquela caverna, a escolha de Ló o levou ao pecado do incesto, mas mesmo não percebendo o que aconteceu. E o pecado das suas filhas trouxe morte e destruição a muitas pessoas, principalmente ao povo da aliança. Essa é a dinâmica, esse é o poder do pecado. E depois de Gênesis 19, irmãos, Ló não vai ser mais mencionado em Gênesis. A história dele acaba aqui. Ló só vai ser mencionado novamente no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, nos versos 9 e 19. Abra lá a sua Bíblia. E você vai ver que Ló, ele é mencionado indiretamente, porque o texto fala dos seus descendentes. Deuteronômio, capítulo 2, verso 9 e verso 19. É aqui que você vai começar a ver a graça de Deus brilhando. Deuteronômio 2, verso 9 e verso 19. O verso 9 diz assim, observe. Então o Senhor me disse, não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão dos filhos de Ló. Verso 19. E chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. O que isso vai nos mostrar, irmãos, é a graça de Deus sendo estendida mesmo aos inimigos do seu povo. Por amor de Ló, e certamente por amor de Abraão, o Senhor concedeu terras aos moabitas e aos amonitas, proibindo Israel de desapossá-los. Mas isso não é tudo, há mais, há muito mais. Moabitas e amonitas surgem de uma relação incestuosa. Esses dois povos surgem de um pecado terrível, mas não há pecado tão terrível diante da grandeza da graça do Senhor. E onde está a graça aqui? Em Cristo. E não apenas porque Cristo é o Salvador, mas porque Cristo, Jesus, é um descendente de Davi. Davi é descendente, neto de Obed. Obed é filho de uma moabita chamada Rute. Rute, a moabita, é salva pelo Senhor e se torna uma ancestral do Senhor Jesus Cristo. Rute era descendente de Moab. Rute era descendente do incesto da filha primogênita de Ló. A resposta de Deus para o pecado cometido no monte, perto de Zoar, foi dada em outro monte, séculos depois, no Monte da Caveira, no Gólgota, onde Jesus foi crucificado. A resposta da graça para o pecado cometido dentro da escuridão de uma caverna fria foi dada na escuridão de outra caverna fria, uma sepultura, um túmulo onde Jesus foi sepultado. Isso tudo vai nos mostrar que pode até ser que o nosso pecado seja marcado, que o nosso passado seja marcado por pecados vergonhosos e escabrosos. Mas Jesus Cristo nos liberta do nosso passado e nos resgata. Ele invade a nossa escuridão e nos livra da vergonha. Ele se permitiu ser envergonhado em nosso lugar, para que pudéssemos experimentar a alegria de fazer parte da sua família, da mesma forma como Rute, descendente de um incesto, passasse a figurar na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ele não se envergonha dos seus ancestrais. Ele também não se envergonha de nós. Você precisa saber que Jesus é capaz de ser gracioso com o pior dos pecadores. Não importa a gravidade do que você fez, não importa a gravidade das escolhas pecaminosas que fez no passado. Em Jesus há graça para você. Por isso você deve se voltar para Jesus Cristo. Você não pode fazer como Ló. Você não deve insistir no seu próprio caminho, mesmo depois de as coisas começarem a dar errado na sua vida. Ló escolheu ir para Sodoma e tudo deu errado desde então. Ló nunca considerou retornar para junto de Abraão. Quando a cidade de Sodoma foi destruída pelo Senhor, ele sequer cogitou retornar para a terra prometida. Ló se enfurnou em uma caverna. Não faça isso. Se você fez escolhas erradas, volte atrás. Não insista nessas escolhas ruins. Porque se você insistir no seu pecado, o pecado vai destruir muita coisa. O pecado vai ferir muitas pessoas. O pecado vai matar tudo que você ama. Volte-se para Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos guarde, meus irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.